Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Salve, salve, meu povo. Seu parceiro Rashid falando...
Oi, 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 aqui é a Dani Rodrigues, bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo, que delícia estar aqui de novo.
É o seguinte, a Dani e eu somos sócios na vida, no trabalho e blá blá blá, coisa e tal, você que acompanha a gente já está ligado nesse texto todo aí, e a gente resolveu transformar tudo aqui em resenha, em papo de visão, papo de vida, Cama, Mesa e Trampo, o seu podcast preferido no mundo.
Isso aí, e... De novo, mais uma coisa que vocês estão acostumados. A gente gosta muito da interação de vocês, então, por favor, mandem e-mail, camamesetrampo@gmail.com. Fala com a gente nas redes sociais, @camamesetrampo. Vê lá nosso canal no YouTube, ouve os episódios por lá, comenta lá, eu também vejo, viu? É youtube.com/camamesetrampo. Interaja com a gente gosta demais de interagir com vocês.
É isso mesmo, e sem querer biscoitar demais, como a Dani falou aqui nos bastidores antes da gente começar a gravação, hoje estamos no episódio 24, é isso mesmo, 24, o número que causa polêmica lá no Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, teve coragem de fazer piada homofóbica com esse número, mas o Victor Cantídio, não à toa, está sendo um dos melhores jogadores da temporada pelo Corinthians, fez questão de vestir o número 24, falou, não, é dessa camisa que eu gosto, é essa camisa que eu vou usar, e os jogadores da seleção brasileira na Copa América, que eu nem vi, nem ouvi, não passou nem perto das minhas retinas um jogo da Copa América, graças a Deus, fiz muito bem meu papel de boicote aí, os caras não quiseram usar o número 24, você acredita?
Gente, mas imagina pularam, a tosqueira, a gente
pularam quer... do 23 para o 25.
Imagina, episódio Cama, Mesa e Trampo 23, aí chega o próximo é 25, se as pessoas não passaram do ensino primário, cara, é tipo não, que tosqueira.
Primeiro, tá todo mundo na quinta série, tá. E segundo, assim, tá todo mundo reprovado porque em homofobia aí todo mundo tirou A, tirou, tá ligado? Meu Deus, é...
O sétima B, vamos se comportar, já passamos dessa fase, né?
Pelo amor de Deus, família, pelo amor de Deus, vamos crescer, né, mano? Aí depois os caras querem fazer post lá e tal, e depois nota de esclarecimento, novo gênero literário brasileiro. Nota de repúdio e nota de esclarecimento. Enfim, na última semana a gente falou sobre a chegada do frio e tudo que tem de bom e de ruim nele.
Rashid, eu vou te interromper, porque semana passada eu falei, você até me zoou por causa da minha frase, que eu falei de camada de ozônio, desodorante.
Ah, não, mas é porque você falou do jeito que parecia o que o Carluxo escreveu no nosso roteiro.
Mas voltando ao aquecimento global... É, essa noite, o Fiote... Eu e o Fiote, a gente conversa muito nas madrugadas, tá, gente?
Aí essa ninguém dorme, né?
Essa madrugada, o Fiote me mandou uma matéria, assim... Você viu isso? E era uma matéria falando que bateu 18,3 graus na Antártica. E, tipo, as temperaturas lá, antigamente, era de menos 10 a menos 60. Bater 18 graus positivos lá é um absurdo.
É o Rio de Janeiro.
Gente, será que o mundo vai acabar bem na nossa vez?
Os caras já estavam jogando altinha lá na neve, assim, tá ligado? O pessoal já tava lá, batendo. Aê, caralho, chegou o verão. Cê é louco. Não, é o final do mundo, é o apocalipse chegando.
Mas bem na nossa vez, demora, sei lá, 300 mil anos pro mundo acabar. Ele vai acabar na nossa vez?
Paciência. Como diz o outro, morreu. E é o seguinte, hoje a gente vai começar com, pra dar uma diferenciada, a gente vai começar com alguns comentários de redes sociais, tá bom? Pra mostrar que a gente lê tudo, x, tudo, tá ligado? No Instagram, a Natiele Lopes disse que ela é exatamente a pessoa que acaba o dia toda dolorida porque ficou o dia todo contraída por causa do frio.
Sou eu.
Gente do céu, vocês já experimentaram uma coisa? Tem uma ferramenta nova pra isso chamada... Blusa de frio. É tecnologia de
mano,
ponta.
Mano, tem dia que eu deito na cama e eu percebo que eu tô toda retraída, assim. Aí eu começo a respirar assim fundo. Aí a gente fala, tá tudo bem com você? Nossa. Aí eu falo, eu tô tentando relaxar, soltar o corpo. Eu tô sentindo que eu tô toda encolhida.
Tem que fazer um alongamento, tomar um chazinho e pá. Aí, bom, outro comentário aqui. A Rayane Aguiar e o João dos Anjos Verzutti curtiram muito o tema e o episódio. Obrigado, família.
A Carol Cruz tweetou, Porque ela adorou que foi citada, sem precisar mandar e-mail nem nada, porque ela é muito próxima da gente, uma querida. E a gente comentou aqui sobre o chocolate que ela deu pra gente no passado. E, ai, que chocolate gostoso que a gente usou de tudo quanto é jeito.
Muito bom.
Ela também falou que enquanto me ouvia reclamar de cólica no frio, tava exatamente vivendo esse momento. E eu também, amigos. Quinta-feira eu tava... Até cancelei a terapia, porque eu não tava nem um pouco afim de nada. Não tava afim nem de existir. A Geise Dias me agradeceu no Twitter por apresentar o Praia dos Ossos para ela. Disse que amou saber mais sobre a potência que foi a Angela Diniz e sobre o feminismo no Brasil.
O Anderson Vieira mandou e-mail dizendo que curte muito o podcast e dá muita risada aqui com nós. É isso mesmo, porque nós aqui é humor de primeira, certo, meu parceiro? Obrigado, Anderson.
De primeira.
Ele disse que... Nem sempre de primeira. Ele disse que é a companhia dele enquanto ele desenha. E ele também compartilhou um desenho que ele fez da minha pessoa. Esse aqui que vos fala, né? É um desenho relacionado à música Musashi. E eu vi esse desenho hoje, ficou incrível, ficou demais mesmo. Paguei um sapo, paguei um pau, muito bom, mano, parabéns. Corre nas redes sociais dele pra ver, @devieirart, é isso, tudo junto aí.
A Bruna mandou e-mail dizendo que é de Guaxupé, Minas Gerais, e que lá tá muito frio.
Bota
chegou
fé.
A 3 graus, credo.
Jesus amado, tem misericórdia desse povo?
Ela disse que o melhor do frio são as quermesses, mas que odeia que tem que abrir pouco o chuveiro e quando demora a energia cai. Você lembra disso?
É clássico, isso é clássico.
Toda a minha solidariedade a você, amiga. Sinto muito que você passe por isso. Eu sei do que você está falando. Ela disse também que me entende em relação a cair toda hora e que não vê a hora de ser a burguesa safada que cai em Nova York. Tô na torcida, amiga. Vamos ser burguesa safada no mundo inteiro.
Ah, Vitor, esse termo é muito... Eu não sei se eu posso falar que é muito bom, não sei nem de onde veio. Enfim, mas a Vitória Ribeiro mandou e-mail falando que também não gosta do frio, que só é bom quando acaba e pra comer. Aí a gente concorda, pra comer o frio é muito bom, mas eu não sou desses aí não que não gosta do frio, eu gosto de tudo, eu sou desses aí, vai. É, sugeriu que a gente faça um episódio sobre as nossas crises internas, porque eu disse em algumas músicas sobre crises que vivi e que vivo, sobre autoconfiança, autoestima, etc. Muito obrigado, Vitória. Aí fica a sugestão do tema, e com certeza está anotado.
O Guilherme Magalhães, que é irmão do Gustavo Magalhães.
Magalhães, vem do bombom, ô... Oh. No farol, lembra disso aí?
Ele disse que é um ótimo humor, de excelente qualidade. Foi isso que ele disse alguns minutos atrás.
Vai lá,
mas
vai
sim,
lá.
Eu lembro, Rachid.
Ô, Guilherme, satisfação, truta. Tá em família, tá em casa.
O Guilherme disse que as quintas-feiras dele só começam quando ele dá play no Cama, Mesa e Trampo. Obrigada, querido. E sugeriu a gente fazer um episódio sobre pessoas que largaram tudo pra correr atrás do sonho. Sugeriu pra gente convidar o Gu e a Carol do Estúdio Miopia, que também viveram isso.
Ótima ideia também. Hoje tivemos boas ideias aqui. Tem pelo menos 2 episódios que dá pra extrair daqui desses e-mails.
Ufa, porque pensar em episódio, meus amigos...
Pensar nos temas, né? Tá pensando que é brincadeira, tio? E é engraçado porque o e-mail do Guilherme, né, não do Gustavo, do irmão do Gustavo, no caso, do Guilherme, eu sei que ficou um pouco confuso aí, família, mas tudo bem, vocês assistiram Dark, então tá tudo certo, o e-mail do Guilherme tem a ver com o nosso tema de hoje também.
Tem.
Né? Tem um pouco a ver com o nosso tema de hoje. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu particularmente gosto muito de falar, tá bom? E eu falo que eu sou o coach aqui de casa, sou o coach da Daniela, eu sou o coach do Murilo, entendeu?
É isso que ele pensa, gente.
Certo. Então hoje aqui eu vou demonstrar pra vocês o meu lado coach. Não, vamos falar sério, vai. Daniela, qual é o tema de hoje?
Hoje vamos falar sobre... Plano, planejamento, se planejar na vida, na carreira, no trabalho, em tudo. Bora?
Bora aí. Um papo de gente grande. Qual é o plano? Então é o seguinte, vamos começar a falar sobre plano, entendeu? E eu queria começar por uma coisa curiosa, que eu achei curiosa no caso, né? Mas isso também tem a ver com tendências das redes sociais. Porque eu, de vez em quando, vou lá no Twitter, até mesmo no Instagram, e deixo aquela mensagem motivacional pra você, pra você levantar da sua cama e fazer a sua vida acontecer, meu amigo, minha amiga. Na verdade, eu deixo várias coisas lá, eu posto várias frases. Às vezes eu posto frases de músicas que eu estou escrevendo, que eu estou compondo, e depois vocês só vão saber disso aí lá no futuro próximo, talvez, às vezes não, mas às vezes eu posto frase assim, às vezes eu posto algumas ideias. Eu uso o Twitter realmente como a pessoa que inventou o Twitter imaginou que as pessoas fossem usar.
O que você está pensando?
Exatamente, eu posto pensamentos, eu posto ideias, eu posto coisas que muitas vezes têm a ver comigo mesmo. E às vezes eu posto coisas que têm a ver com o que eu estou pensando para a minha vida, mas eu sei que vai fazer efeito para alguém, né? Com certeza, sempre, porque eu sempre recebo muitas respostas. E aí, alguns dias atrás, talvez uma semana ou mais atrás, eu postei lá um tweetzinho, né? Era algo como faça o plano e siga o plano, porque eu tava no momento justamente dessa pilha, né? Quando você tá com esse gás assim, eu acho que a gente tinha acabado de conversar sobre alguma coisa e eu tava muito orgulhoso, inclusive, sobre alguma coisa que a gente tinha decidido sobre os trabalhos vindouros aí do Rashid e da Foco na Missão. Então eu tava feliz, resolvi ir lá e postar isso porque eu tava naquele gás, tava naquela energia, né? Enfim, fui lá e usei o Twitter como ele deve ser usado normalmente. E aí, em meio várias respostas de pessoas que, pô, Rashid, você sempre posta um bagulho da hora e tal, pessoas que captam ali, né, a ideia e tal, sempre vem as respostas irônicas, porque agora também tá meio que na moda ironizar a pessoa, porque as pessoas acostumaram tanto com a biscoitagem que elas acham que todo mundo tá querendo um biscoito, né? Elas nunca acham que a pessoa tá só postando alguma coisa porque quer postar. Eu acho que todo mundo hoje já parte do pressuposto que, assim, se tá postando uma frase de efeito é porque quer um RT, porque quer um like, porque quer um, né, que a gente interage. Ninguém imagina que você só tá postando uma coisa que você pensou, né, que você raciocinou. Então vem várias respostas irônicas, né, em meio a várias piadas que eu não entendi até agora do que se tratava. Se alguém quiser explicar, inclusive, aí no e-mail, porque várias pessoas respondiam, tipo assim, você disse o plano?
Eu também fiquei tipo, hã?
Eu não sei se eu sou velho demais, mas eu não entendi nada que essas pessoas estavam falando. Mas em meio a essas respostas, vinham respostas, tipo, ironizando a frase, né? Coisas do tipo, ah, lógico, quem que vai fazer um plano pra não segui-lo depois, né? Ou tipo assim, ah, ou Rashid Coach, coisas assim, né? Ironizando. Só que, e aí eu me coloco pra pensar, né, me coloquei, né, assim como sempre me coloco pra pensar, naquela ocasião me coloquei a raciocinar sobre que talvez essas pessoas que estavam ironizando, talvez elas não entendam que muita gente, talvez, e talvez elas mesmas, não percebam a importância de se planejar na vida e em tudo que a gente faz. Não só de se planejar, mas de seguir aquilo exatamente. Existe uma grande diferença entre fazer um plano e seguir este plano. Fazer este plano e seguir este plano. E existe uma grande diferença entre quem faz o plano, quem segue o plano, eu mesmo incluído aí em algum momento da minha vida, que simplesmente estava correndo atrás do meu sonho, mas deixando as coisas acontecerem assim, né? Eu não estava planejado. Eu não estava focado no que eu queria fazer. Eu estava deixando tudo vir, assim, e eu estava naquela do Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, até o momento que eu comecei a perceber a importância de tomar conta da minha história, da minha narrativa e de planejar os meus passos, né? Então, eu acho que isso aí e algumas outras coisas que eu fui vendo durante esses dias me motivaram a propor este tema para a Daniela, que de bom grado abraçou a ideia e veio comigo, porque ela tá junto comigo. E aí, eu já vou lançar aqui para você, Daniela. Vou lançar aqui a pergunta que eu acho que vai ser uma das guias aí da nossa conversa, tá? Por acaso, será que a tendência dos coaches esvaziou um pouquinho o sentido do planejamento pessoal na cabeça das pessoas?
Eu tenho certeza que sim. Porque quando eu ouço falar de coach, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade nesse negócio de, tipo, lista de tarefas, um super planejamento, planejar todos os dias. Ah, eu faço a minha lista de tarefas no dia anterior.
Eu preciso abrir um parênteses aqui, que eu sempre acho engraçado quando alguém fala, eu sou uma pessoa que não sei o que, não sei o que lá. Desculpa, eu sempre acho engraçado. Eu precisava
abrir
esse
parênteses. Você vai começar a me atacar, eu vou embora.
eu preciso abrir esse parênteses. Não, de vez em quando também eu me vejo numa sinuca de bico ali da retórica e preciso usar essa frase também, mas eu sempre acho engraçado isso. Fecha parênteses.
Então, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Então, quando eu entendi o que era um coach, a realidade é que eu acho que é uma coisa que pode ser muito útil para algumas pessoas. Eu acho que, por exemplo, que em algum... Eu não pegaria um coach de vida, tipo assim...
Você não vai falar bem de coach
calma,
aqui no...
Calma, deixa eu falar. E aí, eu não vou querer alguém me falando que eu tenho que fazer tudo na vida, mas, por exemplo... Um coach de carreira, tipo, pra quem é empresário, saiu de onde a gente saiu, se tornou empresário e precisa lidar com o universo que a gente lida, tipo, seria interessante ter uma orientação, ter um mentor.
Sim, sim.
Então, eu acho que o coach, sendo bem usado e você sabendo o que você quer fazer, é uma coisa que, de certa forma, faz sentido. Porém, a gente passou por esse momento de que todo mundo era coach. Gente, desculpa. É tipo... Ah, não sei nem se eu devo falar isso, mas assim...
Mas tem uma pá de charlatão no barato, tio.
É, eu falo, tipo, desculpa, não
sem
tem...
massagem, mano.
Eu sei que
você a pessoa... Você é zona sul, Dani, não tenha medo, não, tio.
Eu sei que você... Que a pessoa tá estudando, que ela tá se preparando pra aquilo. Mas eu tenho 35 anos, eu não vou ouvir, tipo assim, ah, vou te dar de conselhos de vida de uma pessoa de 22. E aconteceu isso, tipo, qualquer pessoa, tipo... pegava e falava, não, agora eu vou ser coach, tipo, é a nova profissão do momento, eu vou ser coach. E aí ia lá fazer um curso de um mês, três meses, às vezes online, às vezes numa sala com 5 mil pessoas e saía de lá como coach. Era tipo uma pessoa no palco, 5 mil pessoas na plateia. Aí tem aquelas cenas que a gente vê na internet que é o que desvaloriza os coaches, desculpa.
Sabe onde eu acho que começou a cultura do coach?
Onde?
Lá no Sim Senhor, né? No filme.
Aí imagina, o cara sai daquela reunião do Sim Senhor, tinha 5 mil pessoas, o cara que tava ensinando nem olhou no olho da pessoa de verdade. E aí a pessoa fica 2 horas assistindo a palestra dele e sai e fala... Agora eu sou coach, vou dar conselho pra Daniela, que tem 10 anos mais que eu, já viveu muito mais que eu, já passei por 10 empresas, já tem empresa há quase 10 anos, sabe? Então, assim, eu acho que a forma como essa coisa foi conduzida desvalorizou e levou a gente pra esse lugar que, tipo assim, mesmo eu achando válido, virou tão bagunçado que eu não tenho coragem de, tipo, de chamar alguém, porque é muito difícil você não tem como saber quem é o charlatão e quem é o cara que realmente tá preparado para aquilo, realmente tem experiência de vida, experiência no mercado e tem como te direcionar de uma forma de mentoria mesmo, entendeu? Então, eu acho que realmente isso atrapalhou muito. E aí, vem, tipo, o que que estragou? Aí esses vídeos toscos, tipo, de Sim Senhor, toda hora na internet. Todo mundo era coach. Não, gente, é sério, teve uma época que não dava.
O livro O Segredo.
O livro O Segredo, que é legal, mas assim...
Não, é legal, pô.
A forma como isso foi conduzido, é aí que tá, gente, é o jeito, não é, sabe?
Eu já vi vários vídeos disso aí. Tem uns vídeos lá que falam que o Will Smith acredita na lei da atração, e aí tem vários discursos dele falando sobre... São muito interessantes, e os caras põem uma música emocionante no fundo... Pará! E você termina o vídeo e você fala, eu vou conseguir! Você sai pulando. Não, eu acho que assim, mano... O real coach mesmo, aquele real coach das streets, moda foca, esse
tipo
cara...
Tipo o Rashid?
Não, o Rashid não. O real coach mesmo, o mentor mesmo, que trabalha com isso a vida inteira, o cara que estudou pra isso. O cara que dá mentoria pras pessoas, ajuda as pessoas a encontrar melhores caminhos, às vezes a aprender a se comunicar melhor, aprender a fazer melhor o network, aprender a vender melhor, da técnica de venda, técnica de abordagem. Esse, o real coach aí da coisa, né? Esse cara foi o que mais se fudeu com essa onda de coaches. Sim. Que veio. Porque, assim, a profissão dele virou um barato que virou uma piada, assim, em vários círculos, né? As pessoas pararam de acreditar, porque veio realmente um monte de coisa, assim, vídeo no YouTube, um monte de coach de YouTube falando coisas que, assim, putz, mano, sabe, ah, vamos seguir aqui, vamos seguir os hábitos dos milionários, isso eu sempre acho engraçado, né, porque tem um trilhão de livros, assim, falando pra seguir os hábitos dos milionários e enfim, que a sua vida vai mudar. Eu acho que se a fórmula fosse essa, eles não iam vender, né? Eu acho que ia ter muito mais milionários, muito mais gente ganhando dinheiro se fosse só essa fórmula também, né? Enfim, mas as pessoas passaram a vender fórmulas do sucesso, né? E aí distorceram um pouco. E eu acho que esse lance, quando essa popularização do coach, especialmente do charlatão e da charlatã, ela de fato farofizou, né? Transformou em farofa o lance do plano, do planejamento. Assim como eu acho que o sonho foi esvaziado durante um tempo, assim...
Escute o episódio sobre isso.
Exato, porque o sonho passou a ser um bagulho... Ah, as pessoas não botam a fé, acham... Ah, não, para, não dá pra sonhar não, eu tenho que pagar minhas contas aqui, pagar meus boletos, entendeu? E aí, eu acho que o lance do planejamento acabou se esvaziando também. E aí eu vou fazer um adendo aqui à fala da Dani, porque eu acho que assim, não é um problema de fato escutar alguém que tenha 10 anos a menos do que a gente. Senão nunca, não é um problema, nunca. A questão é a pessoa que passa a acreditar que sabe mais do que todo mundo. Acho que a gente falar isso parece uma coisa egoísta, ou até que a gente sabe mais que todo mundo porque a gente tá na faixa dos 30 e poucos. Aí nós tá falando igual adolescente, como se a gente soubesse de tudo. Não, é muito possível que uma pessoa de 20 e poucos anos, e é provável que haja muitas pessoas de 20 e poucos anos muito mais inteligentes do que a gente, que tenham capacidade plena de dar conselhos e falar coisas. Talvez não sobre coisas que a gente já vive. Sabe, talvez não sobre um casamento que a gente vive há mais de 10 anos, mas às vezes sobre outras coisas que aquela pessoa tem propriedade para falar. Mas só voltando ao coisa do coach, eu acho que tudo isso, essa onda culminou numa desvalorização da profissão e do planejamento. E a questão é o seguinte, você que está ouvindo a gente, você já parou algum momento da sua vida para desenhar, para pensar e desenhar o seu futuro? Com certeza nosso parceiro lá que mandou e-mail já desenhou, mas você já parou para pensar e desenhar o seu futuro? Tipo, o que você quer, o que você quer ser, a pessoa que você quer ser, o que você quer ter também. É que eu não gosto muito de relacionar o bagulho do plano sempre ao material, sabe? Eu não gosto de relacionar sempre assim, mas eu acho que o plano de vida é o plano de vida. E a partir daí, cada pessoa tem seu planejamento. Aí pode ser material, espiritual, coisa mais pessoal. Então, a pessoa pode estar planejando ao mesmo tempo. Ela quer comprar a casa, ela quer participar de uma cerimônia do ayahuasca, ou quer se tornar um pastor na igreja dela. E essa pessoa, ao mesmo tempo, quer se casar, quer ter um filho, sabe? Enfim, o plano é o plano. A questão é... Você já parou para fazer isso, para pensar nesses passos? Porque eu vou repetir. Quando você deixa a vida te levar, simplesmente, você só vai vivendo um dia de cada vez, mas sem pensar, sem planejar, sem dar passos em direção àquilo que você imaginou para si, em algum momento a maré vai ter te levado muito longe do lugar que você queria estar. E aí talvez você chegue numa hora que você para e olha e já não vai ver em volta. Tipo, putz, eu tava navegando pra lá, eu queria navegar pra lá, mas eu fui deixando a maré levar. Eu não sei nem pra onde está o pra lá mais, não tenho mais senso de direção aqui. Eu acho que é muito perigoso isso. Uma vez a Dani falou uma parada pra mim, que é o seguinte. A gente tava falando sobre política, né? E aí foi quando você falou, não sei se você vai lembrar... Provavelmente sim, nas eleições. Você falou, mano, se a gente quer eleger uma vereadora ou deputada, não lembro que eleições que eram, mas você falou, se a gente quer eleger uma vereadora ou deputada preta, não tem jeito, a gente tem que ir e votar numa mulher preta. A gente não pode abrir exceções. E isso...
É verdade, tem que ser radical. Se a gente precisa de mais mulheres pretas num lugar, a gente só vai conseguir isso colocando mais mulheres pretas lá.
Exatamente. Então, o que você faz? Você vai atrás de candidatas pretas, você pesquisa, você entende a proposta, você vê com qual você se identifica e vota em uma mulher preta, se você quer isso lá. E essa frase, ela ecoa, eu acho que para todos os outros lugares e momentos da vida, assim.
Sim.
Porque não tem exceção. Se você vai deixando a coisa te levar, se você chega lá e fala, putz, eu não achei a mulher preta, eu queria muito uma mulher preta lá, mas eu não achei, então eu vou votar nesse cara aqui, nesse cara branco aqui de sempre, tá ligado? Não vai fazer diferença. E eu acho que é a mesma coisa pros outros momentos da vida. Tipo, se você vai deixando a vida te levar pros lugares acho que você vai chegar no lugar e falar, ah, meu, é que não sei, putz, eu não, acabei não me esforçando.
Muito boa analogia, eu nunca tinha pensado nisso.
A questão não sei nem se é esforço, né, mas acabei não focando ali, acabei não me aprofundando ali, e deixei a coisa me levar pra onde dava pra levar, né? E agora eu tô aqui, tá ligado? Então tem que ser radical também na vida, no seu planejamento. Você planejou, ó, eu vou andar em linha reta daqui até lá do outro lado, lá do bairro. Então, mano, cê, não tem exceção. Você vai ter que ir em linha reta, subindo nos muros, subindo nas casas até chegar lá. Ou então você faz o seguinte, o meu plano é chegar lá. E aí você vai dar as voltas que você tiver que dar, vai rodear, dar a volta no quarteirão até você chegar lá. Mas não pode abrir exceção. Eu acho que a parada é essa. E o que eu acho que as pessoas, muita gente não coloca em mente é isso. A função disso e a importância disso.
E assim, infelizmente, a vida não é preto no branco. Então, às vezes, vão ter situações que te obrigam a sair do que você planejou exatamente. O negócio é você não deixar a onda te levar. Tipo, é rever o plano. Gente, não tem problema rever o plano. Você pode fazer o plano tá desenhado de um jeito e aconteceu alguma coisa que fez com que você tivesse que mudar um pouco o trajeto. O que você não pode é mudar o trajeto e não saber o que vai vir na página a seguir, entendeu? Então, tipo, toda vez que precisar, é sentar e conversar. Tá, tipo, aqui não tá dando certo. E se a gente, ao invés de ir em linha reta, a gente entrar nessa rua aqui? Tá, mas se a gente entrar nessa rua, os próximos passos são esse e aquele pra gente voltar pra direção que a gente quer ir. Então, é sempre você não ter medo de rever o plano. De rever tudo, gente. Tipo assim, eu penso muito sobre isso porque eu sempre me cobrei muito nesse sentido. Porque eu não sou essa pessoa super organizada da lista, do super plano, não sei o que lá. Nunca fui. E aí, de um tempo pra cá, eu entendi a importância disso, primeiro no trabalho. E isso fez muita diferença pra gente. Assim, pra quem é fã do Rashid e tá ouvindo, o Crise foi um disco que realmente jogou o Rashid pra outro patamar. E eu acho que foi a primeira vez que a gente sentou e desenhou todas as etapas de um projeto de verdade. O A Coragem da Luz, a gente fez tudo que a gente queria e foi lindo, e eu sempre vou mergulhar disso. Mas a gente fez tudo até o lançamento e depois a gente falou, vamos ver o que o lançamento nos reserva. E no Crise, não, a gente planejou cada passo, inclusive do pós-lançamento disso. E tudo isso culminou no que aconteceu na carreira do Rashid nesse momento. E aquele momento ali, 2017, 2018, mexeu muito comigo, assim, em vários sentidos, tanto que vocês devem ter visto em diversos lugares eu falar que 2018 foi o melhor ano da minha vida. Porque foi, porque eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia o que vinha a seguir e eu sabia como lidar com as coisas que estavam acontecendo. E é disso que a gente está falando. Mas eu também não tenho medo de, tipo assim, isso aqui não está funcionando para mim. Tipo, para, respira, pensa, replaneja. Eu acho que às vezes a gente também tem que pensar nisso. Isso para falar, isso para dar opiniões, isso para se portar nas redes sociais, isso para você desenhar como vai ser sua vida, isso para você desenhar como vai ser sua carreira, etc e tal.
Eu acho que o lance não é mudar os objetivos conforme as dificuldades, né?
Perfeito.
É adaptar o seu trajeto conforme as dificuldades até o seu grande objetivo, né? Então, às vezes, você pode até ter que esticar um pouco. Era um objetivo a médio prazo. Ah, tive que transformar a longo prazo porque no meio do caminho tive que fazer tal coisa. Mas o seu objetivo continua sendo aquele. Você tem... Essa é a grande parada. E em um determinado momento, até se você... Não, putz, mudei de ideia, mudei. A gente não tá falando de ser irredutível a todo custo também. Não é assim uma coisa... Não, agora que você decidiu com 20 anos que você queria ser astronauta e agora você se apaixonou por, sei lá, ciência contábil. Não, você tem que ser astronauta. Não é disso que a gente está falando. Aí, obviamente, você pode mudar o seu objetivo. A questão é a gente não se retrair por causa das dificuldades. Se tiver que se retrair, se tiver que mudar o planejamento, é por causa da sua própria vontade, por causa da sua cabeça que mudou, da sua ideia que mudou. Entendeu? E aí você readapta o seu caminho.
Tava pensando aqui que também tem um lance de que se você não sabe qual é o seu objetivo final mesmo, assim, o porquê você está fazendo aquilo, se você não sabe pra onde você tá indo, você nunca vai chegar. E se você nunca vai chegar, você tá, tipo, você fica o tempo todo perdido, realmente. E aí você não consegue nem reconhecer suas conquistas. E é uma coisa que a gente já falou bastante aqui no podcast também em outros episódios. Que você tem que reconhecer suas pequenas vitórias, as menores, gente, é tipo assim, você tem que comemorar elas. Só que você só consegue reconhecer aquilo como vitória a partir do momento que você sabe que era uma coisa que você queria. Senão você passa por ela sem perceber o que está acontecendo. Tem um conceito que chama de meta smart, que aí é tipo, smart são, como diz?
Ou a Dani Coach.
São siglas. E aí, a meta smart, ela tem, é justamente isso. Eu estava procurando aqui para falar, porque eu não lembro de cabeça, mas é porque é inglês, tá? Então, tipo, eu vou falar as palavras, não vai fazer exato sentido, mas é porque, só para vocês entenderem. Smart, é tipo, o S é de específico. O M é de mensurável, então, tipo, você tem que saber, você tem que medir exatamente, tipo, sei lá, falando de música, minha meta é ter 10 mil plays na minha música, mas em quanto tempo? Em 10 anos? Em 20 anos? Em 100 anos? Em 2 semanas? Você tem que saber quando que é, porque senão você não vai, senão não é uma meta, é um sonho.
Sim.
Tipo, e aí tanto faz.
É só uma vontade,
né? É só uma vontade.
E vontade, desejo e meta são coisas diferentes.
Tem que ser atingível, parar de fazer meta, o wide é atingível. Tipo, não adianta você pegar e estar na sua primeira música, começando um trabalho, você não ter milhares de reais para investir em mídia, não sei o que, não sei o que, e falar, quero ter 5 milhões de plays em 2 semanas. É difícil, então tem que ser uma meta que é possível, porque aí você consegue chegar a algum lugar e aí você redesenha, vai para a próxima meta. Cheguei a 1.000, agora eu quero 2.000, entendeu? Aí o R é de relevante, então tem que ser algo que é importante. Tipo, sim, não adianta você fazer meta para nada.
Andar para frente também, né? Você precisa andar para frente, é bom. É bom e é antigo já.
E o T é de aqui tá traduzido para temporizável, mas é porque, tipo, eu não conhecia essa palavra. Mas a ideia é que tem que ter um prazo.
Sim.
Que aí é o que eu falei lá no começo, não adianta você falar, eu quero, mas você quer quando? Ah, eu quero ter minha casa própria, tá bom. Tipo, se eu chegar com 90 anos e não tiver ainda, ainda tá em tempo, até eu entrar num caixão.
Sempre tá em tempo, né? Mas quando a gente tá tratando de meta, é bom que você tenha uma ideia, né? Lembrando que a gente sempre usa metáfora falando da música, porque esse é o nosso universo, mas isso é pra vida, né? Pra vida de todo mundo aí, eu acho que se encaixa nisso, né? É, a Dani tava falando, o que ela tava falando antes, o lance do erro, né? De às vezes dar errado, você ter que readaptar a sua ideia. Ó, o cachorro tá ali, o cachorro tá trabalhando ali, gente. Deixa o cachorro trabalhar também. Tá latindo, deve estar passando alguém ali com a sacola na mão.
Nossa,
e tá
essa
latindo.
Pessoa tá passando faz tempo.
Nossa, é esse cachorro, né? Enfim, tá trampando, né? Espero que ele receba no final do dia a ração dele. Mas o erro faz parte, né? E essa era uma das respostas também do tweet lá. É, muita gente falava, mas eu tô falhando. Sempre planejo, mas eu sempre falho. Mas o erro faz parte, mano. O erro faz parte, né? Tem até uma frase, se não me engano, é do Churchill, do Winston Churchill. Mas aí citar o Winston Churchill aqui é tipo... enfim, né? Mas, se não me engano, essa frase é dele, né? É, ele fala que... É, o sucesso é a capacidade de atravessar, de passar pelas derrotas sem se deixar ser derrotado por elas, né? Esse é o sucesso, né? O que a gente chamaria talvez de resiliência. Se eu não me engano, essa frase é dele. Se eu tiver errado, desculpa aí, mas eu sei que a frase é de alguém não muito, né? Que tem grandes nomes, um grande nome na história, mas por trás desse grande nome na história, a gente sabe que também tem grandes merdas feitas aí. Mas enfim, a frase e a ideia por trás da frase é muito boa. Errar faz parte, é aí que a gente recalcula a rota. Errar faz parte que você vai lapidando você.
E tira os aprendizados do caminho, né, gente? Tem que aproveitar o caminho também, porque
exato,
você pegar e fazer uma meta que é alcançável, mas que é distante, e aí no caminho você não aproveitar nada, eu falo por mim, assim, aí vamos de novo, exemplo Daniela, e 2018 foi o melhor ano da minha vida, aproveitei pra caramba, fiz um monte de coisa que eu queria, financeiramente foi um ano mais confortável, de menos sufoco, assim, de menos acordar pensando, meu Deus, aquela conta, mas aí chegou em 2019, o que aconteceu? Peguei, tomei a rasteira da vida, fiquei um ano de cama. Se eu não tivesse aproveitado o meu 2018, com certeza eu teria lidado com o meu 2019 de uma forma diferente. Porque 2018 foi um ano que foi muito bom em relação a trabalho, que a gente conquistou muitas coisas que a gente almejava há muitos anos, que a gente se organizou no trabalho de uma forma que a gente queria há muito tempo, mas não sabia muito como fazer. E aí eu peguei e tirei as férias dos sonhos no final do ano, porque eu tô vivendo, gente, desculpa.
Merece.
Ah, não, porque você não pode viajar, porque você tem que juntar dinheiro pra isso. Não pode fazer isso, porque você tem que juntar dinheiro pra aquilo. Gente, desculpa, eu tô viva hoje. Então, tipo assim, eu tô juntando dinheiro pras coisas que eu preciso fazer, mas eu preciso viajar porque eu preciso tirar as férias de vez em quando. Todo mundo que trabalha comigo sabe que eu, tipo, comemoro vitória junto, assim, falo, nossa, olha o que a gente fez, olha o que a gente conseguiu. Gente, obrigada, tá demais, não sei o que lá, porque eu quero que todo mundo se sinta acolhido pelo que a gente tá fazendo. Tem que ser gostoso, tem que você se sentir satisfeito e com vontade de fazer uma próxima vez. Porque com o que a gente trabalha também não é fazer uma vez e acabou. A gente sempre vai ter uma outra música pra lançar, sempre vai ter alguma outra coisa pra fazer. Então, tipo, é aproveitar o caminho, inclusive as coisas que deu errado. Putz, gente, isso aqui não tá funcionando. A lição que a gente... onde a gente errou foi nisso e naquilo. Vamos mudar pra próxima etapa? Vamos, entendeu? Então, tipo, é isso.
A metáfora é muito simples. Pensa comigo, se seu objetivo for ter um filho, eu quero ter um filho, você vai aproveitar o caminho até lá. E todas as tentativas, você vai estar ali aproveitando, entendeu? Mas isso é uma metáfora boba, entre aspas, mas isso tem que ser levado em consideração pra todo o resto, cara. Todo o resto. Sei que tá ali na academia. Não, porque agora é meu projeto verão 2025. Pra mim tem que ser esse. Meu projeto verão é só 2025. Meu, tem que aproveitar esses momentos na academia, entendeu? Aproveitar os exercícios, deixar doer, deixar sarar, deixar o músculo aparecer ou não. Se o bagulho é fazer uns agachamentos lá pra ganhar um bumbum, é isso aí mesmo. Aprecia esse momento, entendeu? Troca ideia com o pessoal da academia, aproveita ali. Se agora, durante a pandemia, se possível, não vá pra academia, tá bom? Academia, eu acho que é um ambiente...
A gente tá
não...
falando de viagem pensando nisso também. Eu pude viajar em 2018, eu vou poder viajar quando puder viajar.
Exato. Nesse momento, não, talvez não seja a coisa mais segura, mas vocês estão entendendo aqui a metáfora, né? Acho que tem que aproveitar o trajeto também. E o projeto também, por que não? E a verdade é o seguinte, eu tava assistindo um vídeo do Leandro Karnal, né? Eu sou muito fã e tal, sempre acompanho coisas do Karnal e do Cortella, gosto muito. Inclusive tem uma entrevista do Emicida com o Karnal, que fica aqui, já é minha indicação, e tem uma lá com o Gil. Com o Gil eu não assisti ainda, eu quero ver, com o Gilberto Gil.
Eu ia perguntar se era o Gil ou o Gil do Vigor.
É, o Gilberto Gil. Com o Gil do Vigor talvez fosse uma ótima conversa também, mas aí ainda não aconteceu. E aí esse vídeo do Karnal se chama Como Mudar Hábitos e Deixar de Adiar Obrigações. E nesse vídeo aí tem umas coisas muito interessantes também que me fizeram ficar pensando em coisas para esse episódio, tá? Que ele fala sobre ali as nossas metas de final de ano e tal, né? Ah, a gente acaba o ano. Sabe que no começo, no final e no começo do ano são onde as escolas de idiomas mais vendem matrículas, né? Você sabe disso, né?
E as academias também, não é?
As academias também. Existe um dado para isso. Porque parte das resoluções das pessoas ali... Não, esse ano eu vou aprender um novo idioma. Não, esse ano aqui eu vou emagrecer com 57 quilos, tá ligado? E aí que tá. Ele fala de várias coisas ali que a gente, né, se propõe a fazer durante um ano. Mas várias das metas das pessoas... As minhas já foram assim. Algumas são ainda, né? Mas eu também me arrisco ali. Tem que ousar de vez em quando. Mas várias dessas metas são tão, né, absurdas, né? Muitas delas não são realmente metas tangíveis. Assim, não são metas que são possíveis, né? São metas absurdas. Que a pessoa... vai deixando pra lá ano após ano, né? E, enfim, e nunca realiza aquilo. Ah, eu quero aprender inglês fluente nos próximos 6 meses. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai dar inglês fluente nos próximos 6 meses.
Sinto muito, amigos.
Não, tipo assim, pode, é até possível acontecer. Se você não vai lá, é a pessoa mais focada do mundo. Mas agora, se você tem uma vida normal, igual todo mundo, tem que trampar, tem que cuidar da casa, tem que fazer as coisas, não vai acontecer, cara. Coloca uma meta possível no seu caminho. Não, eu quero aprender inglês de 2021 a 2023. Inclusive, ele fala exatamente isso. Eu quero aprender inglês entre esses 2 anos. 2 anos é um tempo ótimo para se propor a aprender uma língua nova. Aí sim, isso é uma meta possível, você coloca uma meta possível. Ah, eu quero perder... Não, esse mês aqui eu quero perder 10 quilos. Mas você vai encarar mesmo a academia, os exercícios, a mudança de alimentação? Se for para perder 10 quilos, igual eu tento perder quilo aqui em casa, né? Comendo hambúrguer de sexta-feira, aquela coisa, aquele negócio. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque precisa de um foco extremo para aquilo. Né? A não ser que você esteja disposto a colocar todo esse foco nesse movimento de vida, não vai acontecer. Então, o que acontece? Você vai deixando para lá ano após ano. E aí ele fala uma frase que é muito interessante, que ele fala que o fracasso, por muitas vezes, não todas, e ele ressalta isso, não todas as vezes, mas em muitas vezes o fracasso vira uma zona de conforto, porque a pessoa se coloca nessa posição de, eu já tentei algumas vezes, mas eu nunca vou conseguir aprender a falar inglês mesmo, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir emagrecer, eu tô dando esses porque são os exemplos que ele fala, né? Eu nunca vou conseguir comprar minha casa porque eu já tentei juntar dinheiro, mas aí, enfim, mas a pessoa fala, a pessoa recebe R$2.000, fala, eu vou guardar R$1.800 todo mês. Não vai conseguir, mano, porque se você tiver uma vida normal, vai ser muito difícil, entendeu? Então é sobre colocar metas possíveis, igual a Dani tava falando aí. Caso contrário, você pode ser uma pessoa dessas que está sentada sobre o fracasso como modo de vida, né? E não percebeu. Mas algumas vezes, não todas as vezes, vale ressaltar, porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, nem todo mundo tem o mesmo acesso às mesmas coisas, nem todo mundo tem as mesmas chances, né, pra poder correr atrás das coisas, dos sonhos, dos objetivos assim. Então, por isso que a gente não pode generalizar, mas em muitos casos, a gente deixa que o fracasso se torne o nosso hábito, né? Porque se põe uma meta... mano, eu vou lançar meu primeiro disco agora e eu quero ganhar um Grammy Latino, tio. Aí você não ganha um Grammy Latino, fala, tá vendo essa porra, esse mercado, essa indústria, é tudo sujo, é tudo uma grande mentira, é tudo não sei o quê, deixa pra lá isso aí. Entendeu? Você não colocou uma meta possível. É possível alcançar isso? É. Mas não é o mais provável e não é o mais normal de acontecer, entendeu?
Exatamente. E tem um monte de gente que fica assim, né, criando metas impossíveis já pra usar isso de muleta, assim. Eu falo porque, mano, as minhas dificuldades, eu percebo que eu em vários momentos faço isso porque eu sou medrosa. Então, assim, eu caminho muito sobre o certo, sobre o que tá garantido.
Certo pelo certo, como 10 e 10 é 20.
Eu gosto do que eu sei que vai dar certo, tipo assim, do que depende de mim, né? Então, tipo assim, se eu fizer assim, vai dar certo, é isso. Se eu fizer assim, pode ser que vá acontecer, mas o provável é que, né, eu já desanimo. E isso me atrapalha em vários momentos. Então, a gente tem que... E isso tudo, assim, a gente tá conversando aqui, como a gente fala no começo do episódio. São conversas que a gente tem muito por aqui, que às vezes a gente traz podcast.
Sim.
Porque é uma coisa que a gente conversa muito aqui. Porque, às vezes, vai eu com música de novo, porque eu não sei dar exemplo de outra coisa, gente. Tipo assim, o Rashid fala, só vou lançar meu próximo disco se for produzido inteiro pelo Dr. Dre. Aí passa 5 anos e você tá assim, Rashid, cadê as músicas novas?
Tá aí, aceito o desafio. Challenge accepted.
Aí chega aqui, Rashid, já faz 5 anos que você não lança nada. Você fala, eu já escrevi um monte de coisa, mas o Dr. Dre não responde meu e-mail. Então, ele nunca vai lançar esse disco. Principalmente porque agora, se Dr. Dre abrir o e-mail, ele vai olhar e falar: mas esse cara não lança nada faz 5 anos, o que, que ele quer comigo? Então a gente vai entrando num ciclo vicioso de coisas. Tipo, você vai se afundando cada vez mais, se afastando cada vez mais do seu sonho, do seu objetivo, do que você tem que fazer. Mano, você quer fazer de tal jeito, não dá pra fazer? Faz o que dá. Tem que fazer. Tem que seguir caminhando. Às vezes, nossa, meu sonho é trabalhar com moda. Aí você queria o quê? Trabalhar, não sei, no escritório da Louis Vuitton, desenhando peças junto com os caras lá. Não dá ainda. O que, que você vai fazer? Putz, surgiu um trampo aqui de figurinista para uns clipes aí, para umas publicidades. Começa! Tipo, você já tá dentro da sua área, você tá um pouquinho mais perto. Então, assim, você vai procurando formas de se adentrar, de se aproximar das coisas que estão acontecendo. Eu acho muito digno, assim, porque a pessoa pega, sei lá, ah, o cara que quer muito trabalhar com música e começa a trabalhar como, tipo, ele é um músico foda, só que ele não tá conseguindo a oportunidade. Começa a trabalhar de hold, se aproxima de outras pessoas, um dia ele mostra que tá tocando, não sei o que, não sei o que. As pessoas têm um apego em falar, ah, não, eu quero ser músico, não vou fazer. Tipo, gente, tipo...
Mas aí que tá. Quando você tem um plano em mente, e isso vale muito ressaltar, muito interessante, eu acho, falar disso. Que você tem o seu destino, é onde você quer chegar em mente. E aí eu quero ser músico. É eu, Rashid aqui, né? Eu aqui. Eu querendo ser, desde a minha adolescência, querendo ser MC, querendo fazer rap, querendo lançar minhas músicas, querendo viver de música, querendo viajar no mundo, fazendo minha música e tal. É, e em um momento eu não conseguia. Aí arrumei o trampo lá na farmácia. Tá ligado? Precisando de dinheiro, todo cagado, não tinha um par de tênis direito pra usar se precisasse fazer alguma parada, ir numa reunião arrumar uma publicidade.
Uma
batalha mesmo, nós ia de chinelo, enfim. Mas todo cagado, precisando de dinheiro.
A condução pra ir na batalha.
Exato. E aí, aqui, arrumei um trampo aqui, tá ligado? Antes do bagulho começar a andar. Aí veio a oportunidade do trabalho, eu arrumei o trabalho e todo o dinheiro que eu ganhava, eu meio que fazia isso girar em volta da minha música, da arte, que era o que eu queria. Ou seja, comprando livro pra eu estudar, comprando disco pra eu ouvir e saber as novidades que estavam rolando, pagando condução, indo em show, essas coisas. Eu transformava meu dinheiro em combustível para o artista que eu queria ser, combustível para o meu plano, para minha nave levantar voo e ir em direção ao meu objetivo. Então, quando você tem um plano na sua cabeça, não é que você... E você arruma um trampo de outro bagulho. Putz, eu quero ser biólogo marinho, tio. Só que aí me apareceu esse trampo aqui de trabalhar numa loja de sapato. Mas se eu trampar naquela loja de sapato, eu vou conseguir... Você tendo seu plano em mente, eu vou conseguir pegar aquela grana, de repente, vou ter menos tempo, mas eu vou conseguir investir nos livros, investir num curso, talvez na faculdade que eu quero tanto fazer, e isso vai me aproximar do meu objetivo. E aí que tá a coisa. Se você tem um plano desenhado, você vai pra um lado, vai pro outro, e no final das contas...
Mas você sabe pra onde você tá indo.
Exato. No final do dia, você volta pro seu objetivo, a trilha principal, que tá te levando até a sua meta. E é essa que é a minha pergunta. O que você faz hoje te aproxima ou te afasta do teu plano principal? Essa que é a parada. Uma pausa, um parênteses. Não é pra ninguém sair, ter uma epifania no meio desse episódio, chegar no trampo e pedir demissão. Tá ligado? Aí, Rashid, mandar e-mail depois. Aí, Rashid, a cama, mesa e trampo, @gmail.com. Pedir demissão por causa dos bagulho que você falou, moleque. Valeu.
É o contrário, gente. É pra, tipo assim, de repente, é o dinheiro que você tá ganhando no trabalho hoje, você investir pra se preparar pro que você quer fazer.
Exato. Não tem... falta de dignidade nenhuma. Em você estar fazendo um milhão de bagulho para investir na sua parada principal, naquilo que você acredita. Eu acho que essa é a parada. Quem, a diferença, né, da pessoa que de repente chegou lá no, onde você quer chegar, né, daquela pessoa que você admira, e para quem de repente não conseguiu chegar e tinha todo o potencial para aquilo, é que talvez aquela pessoa não teve vergonha, entendeu que o bagulho não era piada, por mais que as pessoas às vezes transformem em piada. Ei, mano, você tá parecendo um paranoico, hein, tio? Todo dia lendo aí, acordando 5 da manhã pra fazer exercício, fica lendo aí antes de ir pro trabalho. Se fosse você, aproveitava essas 2 horas mais de sono. Ah, você aí tá, e vai, podia ir dormindo no busão aí, tá fazendo questão de ler, tá ouvindo esses bagulho aí, esses audiobook ou esses podcast doido aí. Você podia estar tranquilo aí, trocando as ideias, dando as ideias nas minas aí pra, sei lá... O que pode ser interessante também, pode ser arrumar um parceiro ou parceira pra vida, mas enfim, né, talvez a diferença daquela pessoa que conseguiu é que ela entendeu que não é brincadeira, não é piada, meio que não importa assim o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão dizendo, desde que você tenha o seu plano em mente, e aí você pega tudo aquilo e joga nesse balaio que é o seu alforje ali, onde você tá guardando os recursos pra você ir na direção que você precisa ir.
E o talvez é um talvez mesmo, porque o próprio Rashid falou lá na frase do Leandro Karnal, que às vezes o fracasso é por causa disso, mas às vezes é porque não deu certo mesmo. Às vezes a pessoa fez tudo que ela precisava fazer e as coisas não aconteceram. Longe de nós fazer um discurso meritocrático aqui, porque a gente sabe que não existe isso.
Exato. Não, a real é o seguinte, é que é muito simples. É como a gente já falou, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Eu sei de onde eu parti, eu sei de onde eu vim, tá ligado? Eu sei o que foi preciso chegar aqui, fazer pra chegar até onde eu tô agora.
E qual era o momento também,
Qual é o momento que eu vivi, pra onde eu ainda estou olhando, que a maioria das pessoas não sabe pra onde eu estou olhando ainda, entendeu? Mas eu sei também o que segurou vários dos meus irmãos e irmãs, o que não permitiu, por causa, era a mesma realidade, várias coisas ruins acontecendo ao redor, ou várias coisas boas demais e a gente acaba se perdendo em algumas coisas também, enfim... Eu sei o que acontecia ali ao meu redor, tá ligado? Mas a questão é o seguinte, quando a gente para pra pensar, isso a gente trazendo pra nós mesmos, né? Porque não tem essa de meritocracia, o caralho, não existe. Meritocracia é pros jogadores lá do Corinthians lá, todo mundo chega 8 horas da manhã e começa a treinar lá, e aí no final do dia o técnico vai escolher quem vai jogar o jogo de amanhã, porque todo mundo chegou no mesmo horário, treinou junto, comeu a mesma comida, tá... não recebe o mesmo salário, né? Mas depois o técnico decide. E é aí que pode existir a meritocracia. Na vida não dá. Mas é o seguinte, né? A gente sabe que a tempestade vem, a crise vem, tá ligado? Os momentos bons e ruins virão, tá ligado? E a sorte é aquela mistura da oportunidade e o preparo, né?
Sim.
Então... se eu tiver despreparado, é aí que não vai ter jeito mesmo. Então, se eu tenho um bagulho que em mente, eu tenho que estar me preparando, né? Eu estou me preparando a vida inteira aqui pro meu encontro com o Jay-Z, entendeu? se acontecer em algum momento, beleza, vai acontecer, vai ser da hora. Meu inglês tá aqui, ó. Tamo aqui chante no inglês. Se não acontecer, meu caminho tá aqui, ó. Tá sendo tranquilo, maravilhoso. Não dependo dele pra realizar meu objetivo de vida, na verdade. Mas seria bem legal, né? Ô, Jayzinho. Manda aquele zap pra nós.
Mas falando da farmácia me lembrou do How to Make It in the New Music Business.
Meu Deus, o que, que é isso?
Que é o livro lá que eu tô lendo há 300 anos. É tipo, como dar certo na música. E aí, lá, o tempo todo é sobre ser independente. O livro é uma bíblia, gente. É inglês, é difícil, mas é isso aí. E aí, tanto que eu tô lendo ele bem devagarzinho. E aí ele fala muito do day job, assim, que é tipo, que, mano, no começo da carreira não tem outro jeito, porque, assim, tudo custa, quem tá tentando, e aí eu tô falando de música de novo, mas você leva pra qualquer coisa, se você quer estudar moda, se você quer estudar, sei lá, se você quer ser escritor, se você quer, não sei o que você quer da sua vida. Você precisa se preparar para aquilo, tudo custa. Se você quer escrever, você vai precisar de um computador para escrever. Se você quer fazer moda, você vai precisar ver livros de moda, porque você não tem como aprender algo que você não está vendo ali, né? Que você não tem contato. Você vai precisar ver, você vai precisar assistir programas, você vai precisar ter contato, saber o que está acontecendo, as tendências, né? Para você se pontuar. Com música, a mesma coisa. Você tem que, além de escutar música, de ter acesso às coisas que estão acontecendo, você tem que... pagar hora de estúdio, pagar produção, pagar mixagem, pagar masterização, porque não dá pra fazer tudo, né? Tipo, a não ser que você seja um gênio, e aí vamos conversar. Mas assim...
Mas eu não conheço ninguém que faça tudo.
É, então...
Nenhum gênio da música que faça tudo isso, não conheço nenhum deles.
Pois é, por isso que eu falei, vamos conversar.
Nenhum deles não, nenhum dessa espécie.
Então assim, tipo, tudo custa. Então, se você tem um objetivo, é o que a gente tá falando desde o início, você precisa fazer esse... você precisa investir nisso para acontecer. Então, é zero indigno você pegar e estar num trabalho que seja completamente desconectado da sua arte, do seu sonho, mas desde que você esteja conectado com ele, você. Então, tipo, eu estou trabalhando para investir aqui, para aprender mais, eu estou me preparando. Gente, é tipo, eu nem tinha, assim, um super objetivo de carreira na minha vida, não sei o quê. Eu saía de casa, tipo, 6:30 da manhã, trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho, ia pra faculdade, trabalhava até... aí saía da faculdade 11 horas, pegava 2 anos, chegava na minha casa meia-noite. Eu tava 100% ativa das 6 da manhã à meia-noite e meia. 100% ativa, eu tô falando assim, sem tempo pra parar. Aí, antes disso, eu tava dormindo e depois disso eu ainda tinha que tomar banho, às vezes ver um filme antes de dormir, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu tinha aí, da 1 às 6 pra dormir. Então, assim, isso porque eu não tinha um grande porquê. Eu não tinha um grande porquê. Eu só sabia que eu queria, tipo, ser mais do que a vida me oferecia naquele momento. Eu era só a menina dali da Praia Paulistinha. Eu queria ser mais do que só aquilo. Então, para isso, eu precisava trabalhar, estudar, ganhar dinheiro. E era isso aí. Porque aí eu ia comprar o meu grande apartamento, que eu não quero mais morar em apartamento, porque os sonhos mudam.
Tá vendo?
Eu ia ser uma... Ia trabalhar no mundo corporativo, que brigada. Hoje em dia, tipo, se precisar voltar, eu volto. Mas eu passo, porque isso fode com a mente da pessoa. Haja emocional para trabalhar no mundo corporativo. Então, assim, eu tinha um monte de vontades que não eram completamente direcionadas. Ah, eu não sabia em que ramo, em qual empresa, em qual tipo de trabalho. Não, eu tô estudando administração porque dá para trabalhar em qualquer empresa que eu precisar trabalhar. E aí eu vou trabalhar e vou subindo de cargo e vou chegar onde eu quero chegar. Onde eu queria chegar? No dinheiro. Era isso.
Então, mercenária!
Assim, então, foi isso que me fazia sair de casa 6:30 da manhã e voltar meia-noite todos os dias focada. Se você tem um sonho, meu amor, você trabalha, você sai de casa 6:00 da manhã pra trabalhar, você chega em casa 7:00 da noite, se você não abrir uma porra de um livro, você não abrir uma porra de um www, qualquer coisa lá pra você se informar sobre o seu sonho, sobre como fazer sua parada acontecer, desculpa.
Dani Coach, hein? Mandou a coach agora. É isso, né? Obviamente, né? Novamente, a gente tem que estar com essa coisa, tem que ficar com esse detalhe aí que a Dani lembrou, né? Tipo, a gente não tá falando de meritocracia, a gente tá falando você dentro da sua cabeça, o foco, como tem que ser, né? Eu acho que é por aí, assim, a gente tem que investir na gente, e esse sonho pode ser pessoal, às vezes você pode estar trabalhando fora e sua meta de vida, sua parada, não tem a ver com profissional ou com material, mas você está fazendo todo aquele trampo porque, sei lá, você quer juntar um dinheiro porque você quer comprar uma chácara e depois sair de tudo isso e ir para longe da cidade e viver ali bem, feliz. Esse é seu objetivo, entendeu? Não importa, não importa o qual é o seu objetivo e como você está pretendendo chegar lá, desde que você não vá pisar nas pessoas, na cabeça das pessoas, pelo amor de Deus. Porque tem gente também que ultrapassa esse limiar, né? Acho que não, eu tenho que fazer tudo pelo meu objetivo, meu plano é maior que tudo, e pisa nas pessoas. E aí não, aí se lembre que ação é caráter, né? Aí você deixa de ser um sonhador e você está se tornando um grandíssimo cuzão, entendeu? Porque você está pisando na cabeça das pessoas. Mas agora, a partir daí, tipo, meu, faz seu planejamento, não importa qual seja, e segue, mano, segue, faz seu barato acontecer, tá ligado? Faz seu bagulho acontecer, independente do que for, assim, eu sei que a gente tentou muito passar muito longe dessas ideias de coach, essas coisas motivacional por ser motivacional, por ser clickbait aqui, mas a gente queria falar muito sobre planejamento, porque é algo que a gente valoriza muito e realmente fez muita diferença na nossa vida, seja de planejar o dia, o mês, o ano ou a vida, entendeu? É assim, você quer um exemplo de alguma coisa? É o seguinte, o Rashid, eu sei o artista que eu quero ser. Eu sei o que eu quero me tornar e eu tenho uma boa ideia de onde eu quero chegar com a minha música. A partir daí, como que eu vou chegar, quais as ferramentas que eu quero usar, o que, que eu estou disposto a fazer, o que, que eu não estou disposto a fazer, isso é muito importante saber também. E ano após ano, na entrada do ano, a gente se planeja. Dentro desse plano maior, a gente se planeja, né, ali os 12 meses, o que, que a gente vai fazer dentro desses 12 meses que... vão ser coisas relevantes e que vão estar alinhadas com o nosso planejamento maior. É tipo isso. E aí, dentro da sua vida, dentro do seu plano, da sua parada, do seu sonho, do seu objetivo, eu acho que é mais ou menos por aí. Muitas pessoas, eu acho que não chegam a fazer esse plano e, às vezes, sem querer, a gente está cansado de ouvir história de amigos, de familiares que... Enfim, eu tô aqui, filho, mas não faz o que eu fiz com a minha vida, não. Tem gente que fala assim, né? Porque às vezes simplesmente não tinha um plano inicial. O plano inicial, isso é muito importante. Só você saber de onde ir. Você sair de casa todo dia sabendo pra onde você vai, tá ligado? Isso é importante pra caramba. Pelo menos pra mim.
Quando você estava falando no começo dessa sua fala, você falou, tipo, da gente tomar cuidado com a meritocracia. E aí tem um ponto, assim, que é muito importante, que é... Eu lembrei... Você sempre fala do Mamba Mentality.
Mamba Mentality, isso, do Kobe porque, Bryant.
É, porque eu acho que é importante também. O que eu tô falando é... Você pode fazer tudo certo, gente. Você se dedicar 23 horas por dia, dormir uma hora por dia. E no final, as coisas não acontecerem. Porque a gente vive num mundo... desigual, injusto e onde tem essas pessoas que saem pisando na cabeça de todo mundo e acabam atrapalhando o caminho de outras pessoas e tudo mais. Porém, o que a gente tá falando, quando a gente falou, tô falando de você com a sua cabeça, é o que não pode é chegar a oportunidade e você não tá pronto.
Exato.
Então, assim, eu não posso te garantir aqui que a oportunidade vai chegar pra você.
E que vai dar tudo certo. Não, é tipo assim, e o dar certo também é relativo, né? Mas a gente não tá garantindo que não. Faz que vai acontecer. Faz que a probabilidade de acontecer vai ser muito maior do que se você não fizer.
Exato. Então, assim, e aí a Mamba Mentality fala aí o que é exatamente, porque é melhor.
A Mamba Mentality é uma filosofia de vida ali que o Kobe Bryant criou pra ele mesmo. Kobe Bryant, lendário jogador de basquete dos Lakers, né? Infelizmente faleceu o ano passado, se não me engano, ou retrasado, né? Num acidente de helicóptero, sua filha tava junto com ele. Enfim, um acidente muito trágico que levou uma das maiores lendas do esporte embora. Kobe Bryant, se você não tem noção de basquete nem de quem é o Kobe, é o seguinte, tem gente que entra na discussão de quem é melhor, ele ou Michael Jordan. É só pra você ter uma noçãozinha, então, do tamanho desse cara e da importância dele. E ele fala que ele era um jogador muito ruim quando ele era novo, né? E depois, quando ele começou a jogar também, ele fala que ele se perdeu em vários momentos por causa do dinheiro, da fama, do assédio, né, das pessoas, porque ele era uma super estrela do esporte. E, enfim, se envolveu em confusões, foi acusado, inclusive, de assédio em um determinado momento, conseguiu escapar dessas acusações, deu a volta por cima, e a partir desse momento ele criou algo que era quase o seu alter ego, né, que ele chama de Black Mamba. Mamba é a cobra mesmo, né? Ele falava que era Black Mamba, e a Mamba Mentality era tipo o bagulho assim, o foco extremo, foco ao nível máximo, assim, treinava mais que todo mundo. Tem até a história de um jogador que, da época dele, agora eu esqueci quem era também, que era um cara brabo, que chegou a jogar contra ele em alguns momentos, e ele fala que um dia esse jogador, eles estavam na mesma cidade lá pra jogar um contra o outro, e aí ele sabia que o Kobe ia treinar em tal lugar, ele falou, eu vou lá treinar e eu vou chegar mais cedo, ele falou, cheguei lá 5 da manhã, o Kobe já tava lá. Daí falou, agora então eu vou embora depois, né? O Kobe vai embora e eu vou embora depois. Falou, treinei, já não tá aguentando mais, as pernas tava tudo mole. Falou que eu não conseguia arremessar mais direito. Falou, mano, não aguento mais, vou embora. Quando ele saiu, o Kobe Bryant tava lá ainda. Ou seja, ele chegou, o Kobe já tava, ele foi embora, o Kobe continuou lá. Tá ligado? Então é um bagulho do foco extremo. Tem uma entrevista do Kobe Bryant muito impressionante pra mim, porque ele fala uma parada que mudou um pouco a minha cabeça, assim. Eu já era um cara super, né, nerdão desse bagulho da disciplina e tal. E essa entrevista do Kobe Bryant, ele fala o seguinte, o cara pergunta pra ele, eu soube que você não tira férias, né, me explica isso aí. E ele fala o seguinte, eu vejo vários jogadores tirando férias, viajando com outros jogadores, não sei o que, eu não consigo entender muito bem essa mentalidade dos caras. É o cara assim, como assim não consegue entender? Ele falou, porque é o seguinte, cara, um dia eu vou me aposentar, então eu fico treinando, eu gosto de treinar, porque um dia eu vou me aposentar, e no dia que eu me aposentar, eu não quero jamais olhar pra trás e pensar que eu poderia ter feito alguma coisa a mais.
Nossa, eu fiquei triste agora, porque ele fez tudo isso, depois ele não se aposentou pra aproveitar.
Não, ele se aposentou, né?
Não, mas no último
jogo dele... Não, mas é uma lenda. É um cara que, assim, tem um legado enorme. Tipo, essa é a parada que ele deixou pro mundo, cara. Lógico que a gente fica triste. Mas no último jogo dele, ele fez mais de 40 pontos, cara. No jogo, pelos Lakers. Isso é absurdo. Esse cara foi uma lenda, cara. E o que ele deixou... É impressionante o que ele deixou de legado pro esporte. Pra molecada do mundo inteiro, sabe? Então isso é impressionante. E não quer dizer que... Ah, mano, é só você fazer igual o Kobe Bryant que tudo vai dar certo na sua vida. A vida não é, como a
Mas
Dani
ele
falou...
Era o Kobe Bryant fez.
É, como a Dani falou, a vida não é assim, preto no branco. Não é assim, as coisas... É, faz que dá certo, né? Tipo, não tô falando pra você isso aí, tá ligado? Ah, me dá um real que eu te devolvo dois. A vida não é assim. Mas... É muito mais provável que as coisas aconteçam se a gente estiver disposto a abrir nosso caminho, nem que seja a machadada, entendeu? É, se a gente estiver disposto a entregar tudo que a gente tem para as coisas acontecerem. É, a gente tinha uma fé inabalável de que tudo isso no rap ia dar certo quando a gente começou. E a gente se focou, entregou tudo. E hoje, de fato, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Leandro, ele falando, do Emicida, né? Ele falando que o medo dele é um dia olhar para trás e não ver sentido em tudo aquelas coisas que ele fez. E isso é muito pesado. Porque a gente, de fato, entregou uma vida para isso acontecer. A gente entregou uma vida sem pensar duas vezes, entendeu? É, isso é estar focado na sua missão, no seu objetivo, tá ligado? Tentando acontecer. O Emicida provavelmente tem sonhos muito maiores que a gente nem imagina. O Kobe Bryant provavelmente também tinha. O Rashid também tem. A Dani também tem. E aí o alcançar todos esses sonhos ou não é muito relativo. Depende do olho de quem vê, né? Porque às vezes nos olhos da própria pessoa ela tá só começando e dependendo você tá olhando pra gente aqui achando que a gente já tá com a vida feita, né? Mas o bagulho é você saber onde você quer ir e você tentar tomar conta dos seus passos e não simplesmente deixar a vida te levar, tá ligado?
Eu acho que, sendo uma mulher negra periférica, eu não posso sair desse assunto de planos, metas, trabalhar pra fazer acontecer, sem entrar minimamente na bendita da síndrome da impostora, na bendita da autossabotagem que a gente faz sem nem perceber, né? Porque tem vários momentos, eu tenho muitos planos, eu tenho ideais grandes. Eu achei interessante você falando no começo sobre, eu não gosto de conectar diretamente com bens materiais. Como eu não tenho esse negócio do, eu não tinha esse negócio do sonho, os meus sonhos hoje, eles são muito conectados com isso, assim, né? Tipo, a casa própria, um escritório foda, tipo, a empresa super estruturada.
Mas isso é super digno, né? Eu tô dizendo que eu só não gosto de vender isso pras pessoas como se fosse uma obrigação. Todas as metas têm que ter a ver com isso, entendeu?
Sim.
Não é, tipo, porque não tem valor. Porque eu também tenho vários desses sonhos.
E aí, tipo, viagens, meus sonhos são muito, meus planos, assim, meus objetivos, eles são muito conectados com essas coisas. Eu sei que, tipo, eu preciso trabalhar muito para o meu trabalho chegar longe, para eu ser reconhecida e para esse reconhecimento não vir só, tipo, no aperto de mão, ele vir financeiramente e me proporcionar as outras coisas, entendeu? Tipo,
sim.
São essas as etapas na minha cabeça. E aí, várias vezes eu vejo me auto-sabotando em algumas coisas pelas minhas inseguranças. Que eu nunca tinha conectado com o fato da cor da minha pele ou com de onde eu venho. Tudo isso é muito recente. É tipo, eu acho foda, assim, às vezes eu vejo na internet pessoas falando, não tem essa de você descobrir que você é negra. Eu me, tipo, e aí ao mesmo tempo eu leio várias coisas e eu acho que, tipo, faz total sentido você se descobrir, você se tornar negro, você entender o quanto isso impacta na sua vida, o quanto isso impactou e vai impactar, entendeu? Então, tudo isso fez muita diferença no meu caminho nos últimos anos e tá muito conectado com o momento que eu fiz a transição capilar, porque eu usei o cabelo alisado a vida inteira e foi quando eu deixei meu cabelo encrespar, foi quando eu comecei a ser olhada diferente, eu comecei a perceber que várias coisas que já tinham acontecido estavam conectadas com isso, e eu acho que eu várias vezes atrapalho meu plano com esses medos, né? Eu recebi um convite essa semana, eu até tuitei sobre isso, que eu fiquei olhando pro e-mail vários dias, porque eu fiquei com medo. A verdade é essa, tipo, de estar num lugar sendo entrevistada por pessoas que eu não tenho intimidade depois desses 2 anos que eu fiquei dentro de casa, né? Porque eu tô em casa desde 2019. Eu só tive contato com pessoas que eu sou muito próxima.
Uhum.
E aí a gente... Aí isso tudo me fez pensar num monte de coisa. Em quantas reuniões eu entro com medo? A gente tá, tipo... A gente tem um contrato de licenciamento. Já falei aqui 1 milhão de vezes com a Sony há muito tempo. E aí toda vez que eu falo, vamos marcar uma reunião, eu fico... Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer? E, tipo, é sempre coisa boa, mas é porque você sempre... A gente já falou disso aqui também, eu não vou saber qual episódio, mas que a gente sempre fica... Acho que foi no síndrome de impostor mesmo, que você fica fazendo as coisas esperando a hora que vai dar errado, né?
Inclusive, esse, o episódio sobre a síndrome do impostor é um dos mais comentados aqui da história do podcast, né? Se você não ouviu ainda, vale a pena voltar lá pra ouvir.
E é muito sincero, muito abrindo o coração, igual eu fiz agora. Então, assim, eu acho que é importante a gente também ficar se policiando nessas coisas, porque às vezes a gente muda os planos, às vezes por necessidade e às vezes por pura autossabotagem. Eu faço muito isso. Eu tô com medo de uma determinada reunião, eu tô com medo de uma determinada ação, eu tô com medo de tomar um não, então eu nem vou. E aí tem coisa que a gente precisa lutar contra isso. Então, é mais você se policiar, entender de onde vem essas coisas. A terapia também tá me ajudando bastante, gente. Eu nunca fui essa pessoa do faça terapia, não sei o que lá. Eu comecei faz pouco tempo, mas é porque eu fui enxergando na terapia. Às vezes eu conto, ela vai perguntando as coisas, eu conto uma história, e aí eu percebo, gente, tá aqui o gatilho de todo esse resto aqui, sabe? Foi aqui que gerou a insegurança do que eu tô fazendo hoje, coisas que aconteceram 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que... Eu sei que terapia não é pra todo mundo, eu sei que... porque é caro, porque é uma coisa que é difícil, tipo, não... Tem ainda uns gratuitos, mas eu sei que o acesso é difícil. Eu sei que a gente ouviu a vida inteira de que pobre não tem tempo para ficar doente, que não existe isso, que é frescura, que sabe? Então, assim, eu sei que não dá para todo mundo, que não é para todo mundo. Não tô falando faça terapia amanhã, mas eu acho que a gente tem que aprender a prestar atenção na gente. Prestar atenção no que a gente faz, nas nossas ações e nas nossas não ações. E por que elas estão acontecendo, ao que isso te remete, tudo isso. E eu comecei a prestar muita atenção em mim quando eu fiquei doente. Então, tipo, isso começou a ecoar muito na minha cabeça. E eu acho que não dá pra falar de plano, falar de meta, falar de seguir o plano sem a gente levar em consideração todas essas questões psicológicas, mentais e esses gatilhos que a gente tem, né?
Muito bom, muito boa fala. E, inclusive, você falou esse negócio de essa mentalidade do pobre não tem tempo pra ficar doente. Eu lembro no começo da pandemia, quando a gente foi na casa dos seus pais votar, né? Foi na eleição. Foi na eleição?
Acho que foi a primeira vez que a gente foi lá em 2020.
E aí, ó, um vizinho lá do seu pai tava sem máscara na rua e tudo. Ele veio e falou, ah, não, aqui a gente cancelou o coronavírus já.
Mano, ele me esticou a mão, ele tava andando de bicicleta, sem máscara. Esticou a mão, falei, não, vou pegar na sua mão, não.
Esticou a mão pra cumprimentar nós, tá ligado? Mas esse tipo de pensamento de, o pobre não tem... Isso, você acha que isso vem da onde? Você acha que isso nasce no meio da quebrada? Isso não nasce no meio da quebrada, na real, tá ligado? Isso vem de cima, isso vem da elite. De cima não, né? Mas isso vem dos patrões, né? Porque o bom pro patrão é que o pobre imagine que ele, chegando na empresa e trabalhando cada vez mais duro, ele vai conseguir, né, evoluir na vida dele. Porque ele vai chegar lá na empresa, na fábrica de parafuso, em vez de fazer 100, ele vai fazer 250. Só que quem tá ganhando muito mais é o patrão mesmo. Por isso que eu falo, esse lance de você... a gente tá falando aqui o tempo inteiro. Por isso a gente tá falando disso. Você ter o seu plano. Porque quando você tem o seu plano, você não é só parte do plano de alguém. Agora, se você não tem seu plano, você é só uma parte do plano de alguém. Entendeu? Porque você tá chegando lá e tá fazendo 250 parafusos, 300 parafusos, e tá se achando super produtivo, mas se você não tem plano nenhum, você só tá fortalecendo o plano do seu patrão. Agora, se você tem um plano e tá sabendo por que você tá fazendo aquilo, você tem uma razão, você tem um motivo, e as pessoas podem não entender, mas você entende, e isso é o que importa no final do dia. Sobre terapia, sobre tudo isso que a Dani falou, me faz pensar em hábitos. Hábitos, a terapia tem feito bem pra ela, e isso é maravilhoso. E isso virou um hábito para ela, assim como eu desenvolvi vários hábitos durante a minha vida e durante a quarentena, hábitos que eu acredito que me aproximam do meu objetivo de vida, né? E aí vou eu recorrer a mais uma frase do vídeo do Karnal, do Leandro Karnal, que é o seguinte, é uma frase que ele fala para os momentos finais, e aqui estamos nos momentos finais do nosso podcast também. Ele fala que grandes metas só são atingidas com mudanças de comportamento. Com mudanças de hábito. Não é você... Você faz essa meta aí de... Ah, eu quero emagrecer 10 quilos esse mês. Tá ligado? Aí você fala... Não, eu vou passar o final de semana sem comer. O final de semana inteiro sem comer. E depois você volta à sua rotina normal. Isso é enganoso. Isso é enganoso, isso vai te levar à frustração. Eu quero aprender inglês em 6 meses. Aí você passa a semana inteira sem pegar um livro, sem olhar nada, sem não mexe nem no Duolingo, tá ligado? Aí chega no sábado, você quer estudar 10 horas direto, entendeu? Achando que um dia só. Não, não. Se você não transformar todas essas coisas em hábitos, em comportamentos da sua vida, no final das contas não vai adiantar. Você só tá se afastando dos seus objetivos ao invés de se aproximar, tá ligado? Então, o barato é transformar tudo isso aí do seu caminho em hábito. Inclusive, o hábito de se planejar, né? O hábito de pensar em você, de ver como tá seu caminho. Eu vivo pensando isso e eu vivo enchendo o saco da Dani, porque eu sou a pessoa que pensa muito nisso mesmo. Então, eu encho o saco de verdade.
Enche mesmo, gente. É isso, né, Rashid?
Acho que é isso. Acho que o episódio foi... Assim, você que tá indo pro trampo agora, se você não chegar lá no seu trampo agora arregaçar, tio, você não ouviu esse episódio direito. Muito bom, Dani.
Muito obrigada, gente. Agora vamos para as dicas.
Qual que é a sua dica de hoje?
Hoje eu vou indicar uma série que eu e o Rashid estamos assistindo na Netflix. Paga Nós.
Paga Nós. Eu acho que a gente tá atrasado nessa série aí, mas...
Não, mas é... Gente, eu não tô atrasada em nada. É o seguinte, não dá pra ver tanto de série que sai, certo?
Exato.
Vamos entrar nisso aí. Tipo, eu tenho outras coisas. Eu tenho meu plano.
Boa, boa.
Eu tenho o meu plano e não dá pra ver tudo que as pessoas querem que veja.
Senão
você
fica, senão você fica só no plano da Netflix ali.
Tô cagando pros spoilers. Eu vou seguir minha vida. E aí agora eu estou vendo Love, Death, Robots. Gente, sério. É tipo, pelo amor de Deus, é muita loucura. É muito. É a brisa louca.
Eu tô gostando bastante.
Mas é incrível.
Eu não botava uma fé, achava que era uma bagulho besta de adolescente. Desculpa, adolescentes.
Não, e aí, gente, os episódios são curtinhos. Tem episódio. Teve um que a gente assistiu que tinha 6 minutos.
É, e era muito bom.
E era muito bom. E tem outros que tem tipo 12, 16, 17. Então, assim, vale a pena. É curtinho, dá pra você ver no fim do dia antes de desligar. Talvez você ligue, porque os temas são todos dedo na ferida, alguns
são
na verdade.
Fortes, são fortes, é legal pra caramba.
Mas é muito, muito, muito legal. E pra quem gosta de animação, desenho, essas coisas, é um deleite. Porque são vários estilos de animação diferentes e vários estilos de desenho diferentes. E a gente tá curtindo muito esse universo, a gente tem consumido muito esse tipo de coisa.
Uhum.
E aí, enfim, assistam, é muito legal e te bota pra pensar em umas coisas. Foi engraçado que o episódio que a gente viu ontem, o Rashid falou, nossa, parece muito um jogo que eu gostaria de jogar.
Exato, mano. Então, tipo, tem uns episódios ali que parece uns jogos de nova geração, você fica torcendo, mano, podia sair um jogo desse bagulho aí, ia comprar com certeza.
Muito bom, e você, Rashid, qual a sua dica?
Minha dica de hoje é um livro que eu terminei de ler faz uns dias já. O nome do livro é Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. E é uma curiosidade aqui já, que Bell Hooks não é o nome de verdade da autora, né? Inclusive eu esqueci o nome dela aqui. Mas ela escreve o nome artístico, né, dela, o pseudônimo, é só escrito com letras minúsculas, é tudo escrito com letras minúsculas, sempre. Porque ela diz que o nome dela não deve ser maior do que a obra e tal, né? Assim, cheia de miudezas essa Bell Hooks, assim. E escreve muito. Eu tô procurando aqui, enquanto isso eu fui procurar o nome de verdade dela. Gloria Jean Watkins é o nome real da Bell Hooks. Enfim, né? E esse livro, ele é mais dedicado ao corpo docente, assim, né? Ele fala mais sobre o lance dela ser professora e procurar ser uma professora diferenciada, praticando a educação libertadora. E aí ela fala, inclusive, da influência do Paulo Freire na caminhada dela, na formação dela como professora e tudo mais. Cara, é demais, assim. Eu fiquei pagando mais pau ainda pro Paulo Freire e fiquei pagando pau pra ela pra caramba, assim. É demais a ideia dela. Ela também discorre um pouco sobre o lance da educação libertadora e educação bancária, se você ficou curioso, justamente essa era a minha intenção, então vai procurar saber o que que é. Leia Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, leia Bell Hooks Ensinando a Transgredir, vale a pena demais, você sendo ou querendo ser professor, professora ou não, vale a pena demais, porque, com o perdão da metáfora, é uma lição para a vida.
Perfeito. Gente, obrigada por mais um episódio. Boa semana pra vocês. Foi muito legal. por favor, mandem e-mail para camamesetrampo@gmail.com. Falem com a gente nas redes sociais, @camamesetrampo. Manda comentário do episódio. Discorda do que a gente está falando. Concorda do que a gente está falando. Manda sugestão de tema. A gente está estudando fazer com convidado, então manda sugestão de convidado. Já manda sugestão de convidado com o tema que a gente tem que falar com aquele convidado.
Ah, aí sim.
Então, e interaja com a gente. Conta do podcast para seus amigos. Traz mais gente para ouvir o Cama, Mesa e Trampo, porque a gente está adorando fazer isso aqui. Muito obrigada e ouçam Rashid, né?
E passem lá na lojinha foconamissão.com.br se quiser e se puder tiver um troco sobrando, certo? Fortalece nós, fortalece a firma, fortalece a rua. Valeu demais, de coração. Até semana que vem. Paz.
Beijo.